Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa as zebras, se torce para alguma franquia da NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e chegamos ao mais odiado, agente do caos do No Flags. Ele que ninguém pediu, mas sempre volta, o Idal. O Idal chegou de novo para o terror da galera aí que odeia No Flags, mas a gente todo ano bate na porta e trazemos aqui o pai da criança para ser xingado no Twitter. Edu, fala aí, Edu, tranquilo?
E aí, boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui de novo, né? Nesse programa que eu sempre, né? Eu sempre reservo aí a data, né? Eu começo a sentir o cheiro da primavera chegando, a temporada começando. Os drafts de fantasy chegando e o programa do Idal, né? O programa é a semana para apanhar no Twitter, né?
Sempre vai ter, né? Aquele time que o recorde prevê, o cara vai, posta e aí depois fica tirando sarro. Aí dos 10 que postaram tirando sarro, o Idal erra e aparece no fim do ano lá na polícia do Twitter ou alguma coisa assim. Normal. E o Alan tá aqui comigo pra conversar também. Fala aí, Alan, nada de férias pra você, cara.
Ah, também odeio o Idal, porque hoje era pra ser minha semana de férias, minha única semana de férias, e tomamos um imprevisto de última hora, e tô, eu aqui tô igual o Marshawn Lynch, tô aqui só pra não ser multado.
É isso. E a gente, essa semana, ainda continuamos aí na semana do gerente maluco do No Flags. Então, você que não sabe, as semanas estão sendo de graça, né? O programa é completo. E essa é a penúltima semana. Semana que vem ainda o formato é assim.
Não, tem
e
três,
aí a gente volta.
S mais duas, Paulo.
Ah, S mais duas? Beleza. É. Então, tem essa e mais duas semanas que a gente continua abrindo o podcast para mais pessoas conhecerem. E aí a gente fecha de volta o podcast, tendo normalmente ali uma parte de degustação, né? Onde a gente comenta algumas coisas, normalmente ali uma meia hora, 40 minutos, e aí a gente fecha para quem é assinante do No Flags só. Dessa forma a gente consegue manter aí uma receita, mesmo que baixa, que é o bastante para a gente pagar o produtor aí, o Jailson, que monta as pautas e organiza as coisas, pra gente conseguir fazer o No Flags dar certo, né? O ano passado, como vocês sabem, a gente deu uma pausa porque tava pesado pra todo mundo e a gente conseguiu voltar nesse formato. Então, quanto mais pessoas tiverem assinando, melhor a gente consegue pagar o Jailson sem ficar tirando, né, esse dinheiro pra pagar do nosso bolso, porque a gente já tira pra pagar site, as ferramentas que a gente usa pra pesquisa, as ferramentas aí de estatística e tudo. Então a gente também tem que olhar para os nossos bolsos e não jogar balde de dinheiro em cima do No Flags, porque ninguém nasceu, infelizmente aqui, ninguém nasceu rico, nem tem pais tão preocupados com o seu futuro quanto os pais da Larissa Manoela.
E nem casamos bem também, né, Paulo? Porque a gente tinha essa segunda chance aí e cometemos o erro.
Tivemos duas chances, né? Uma de nascer, uma de casar, erramos as duas vezes.
Aqui a gente tem que pagar pelo nosso próprio milho, né?
Temos que pagar pelo nosso mate e o milho. E aí a forma que você tem de assinar o No Flags são duas. É o eCash, que é uma plataforma gringa, então você tem que ter cartão internacional. Você paga $1,50 por mês, assina o No Flags. Também a gente tem uma plataforma nacional, ou seja, para cartão nacional, Pix e afins, chama Orelo. A diferença entre o eCash e o Orelo é que no Acast ele gera um feed, você ouve pelo feed, no Orelo você tem que ouvir pelo aplicativo da Orelo. É, o Orelo é R$6. E aí, se você pagou no cartão, ele renova automático. Se você pagou no Pix, você tem que ficar renovando todo mês. É, o que, que a gente pede, então, nas semanas que a gente está deixando o podcast aberto? Aproveitando que ele está aberto e as pessoas vão poder conhecer um pouco mais o podcast, apresenta ele para amigos que você conhece, que gostam de NFL. Fala assim, cara, ouve esse podcast, vê se você gosta aí. É, a gente sempre traz uma visão um pouco diferente do que está sendo falado. Aí é um papo mais que a gente costuma ter entre a gente, que é um pouco mais para heavy user, aí, mas a gente tenta trazer de uma forma que não fica tão pesado e que a galera consiga ouvir e entender aí e bater um papo com a gente, interagindo ali nas redes sociais e tal. Então, faz isso, pô, apresenta pra alguém, dá o RT lá no Twitter, ah, mas eu tenho 50 seguidores. Pô, dá lá, pô, se dos 50 um ouvir e achar legal, já ajudou a gente, entendeu? Não tem problema, cara, divulga o máximo que vocês conseguirem aí. Fechou? Vamos nada. Vamos pra divulgação do Endzone 51. Quase que eu pulo aqui. Ah, essa semana teve thread. Teve continuação da thread, né?
Tivemos novidade. É, fiz a thread conforme prometido. Quase conforme prometido. Que eu tinha prometido que eu ia fazer na mesma semana. Que era pra ser até o sábado, né? Uhum. Não deu, porque eu tive um churrasco aqui em casa que se estendeu até quase a madrugada.
Aí sim.
E no domingão de ressaca eu consegui fazer. Infelizmente, domingão não é um dia bom para soltar thread, pelo visto. É dar uma flopadinha de leve. Mas se você não viu e tá ouvindo agora e falou, pô, deixa eu ver o que é essa thread que ele tá falando, cola lá no meu Twitter. Eu, inclusive, retuitei agora há pouco. Então, vai ser fácil achar. E modéstia à parte, eu achei a thread ficou bem legal, bem completa. Não é um assunto que interessa para todo mundo, né? Depende um pouco se as pessoas se interessam um pouco mais pela parte de estatística e tal. Mas eu acho que no mínimo vale a pena você dar uma sapeada, porque em algum momento você vai ouvir alguém falando, ou na TV, ou no Twitter, ah, porque o fulano tem air yards maior do que o ciclano, né, mostra que ele é um quarterback mais agressivo e que ele é melhor em passe em profundidade, ou até que ele é um quarterback melhor por causa disso. E você, se tiver visto a thread, vai descobrir que não é bem assim. E aí, repense os seus conceitos se você quer ficar ouvindo os argumentos de quem usa esse tipo de análise.
É importante isso, porque hoje a gente está com cada vez mais acesso a estatísticas e a métricas, e saber usar que é o segredo, né? Pô, não adianta. Exato. Pô, você tem uma... Você pode ter o melhor carro do mundo. Se você quiser sair andando de ré pela rua, vai ser um desastre completo. Então, você ter uma boa ferramenta e para analisar melhor o jogo é importante. Mas você saber usar ela é mais importante ainda. Sim. Eu acho que essa thread deixa bem claro.
Eu achei legal, até, desculpa te cortar, Paulo, só o que eu achei legal na thread é justamente o que eu falo sempre, né? Não existe, não existe uma métrica, ainda que seja avançada, de eficiência e tal, que seja um all-in-one, né? Então, cada métrica ela tem uma metodologia e a gente precisa entender como é feita, né, a metodologia e que tipo de resultado é esperado a partir da metodologia, né? Então, você, por exemplo, tem muita gente que pega, por exemplo, o Alan fez a thread aí do Adot, né? O Air. Como que é? Air.
Adot. Air yards.
Né? Average depth of the target. Air yards.
Depth of the target, né? Uhum. É, tem gente que já olha, por exemplo, se um quarterback que ele gosta, que ele é fã, que ele sabe que é bom, não tem um bom número, já olha para essa estatística e vê que ele não tem um bom número, já acha que essa estatística não presta. Então, não é nem que não presta, não é porque não está batendo com o que você vê no jogo, no que você gosta, que não presta. Ela é criada dentro de uma metodologia para ver o jogo sob um determinado prisma. Só que você tem que ver os outros lados também e ter a ideia geral, né? Então, infelizmente, você tem que ver tudo. É muito trabalhoso, né, acompanhar esse esporte, né? Por isso que ele é sensacional.
Eu acho que uma coisa legal que eu tentei mostrar, e talvez eu pudesse ter explorado até um pouco mais, fica como um alerta aqui para a gente debater isso em algum momento, é tomar cuidado com alguns dogmas que o pessoal vai criando do pessoal de analytics, né, porque eles fazem uma correlação que não está errada, né, no determinado momento, só que essas correlações estatísticas, muitas vezes, elas são uma fotografia do momento, né, elas não são uma coisa escrita na pedra para sempre. Isso que é uma coisa que o pessoal, às vezes, até da galera que mexe com isso, às vezes eles se equivocam na forma como eles tratam esses dados, né? Então, assim, durante um tempo, foi muito falado, né, que era sinônimo de sucesso você atacar mais em profundidade. Os times que tinham mais sucesso eram, né, na sua maioria, os que atacavam mais em profundidade, passes mais longos. Mas isso acontecia muito porque o pessoal estava usando aquela defesa de Seattle primordialmente, né? Mais gente no box e um safety só no fundo. Então você tinha mais espaços para atacar em profundidade, efetivamente, e era mais difícil você completar passes mais curtos porque estava mais crowdado ali. A partir do momento que as defesas mudaram, já não ficou tão eficiente você passar em profundidade e você tem muito mais espaços curtos. Então, assim, o exemplo claro é o Chiefs e o Mahomes, né? Que em 2018, 2019, eram um dos ataques mais explosivos em bola longa. O Tyreek Hill, a gente cansou de ver pegar touchdown de 30, 40 jardas. E nessa última temporada foi exatamente o contrário, né? O Mahomes acho que bateu o recorde de touchdowns com passes para menos de 10 jardas para touchdown. Foi um dos times que menos teve profundidade no passe e possivelmente foi o ataque mais prolífico de Kansas City na era do Mahomes, né? Então, o que fazia muito sucesso 3 anos atrás já mudou completamente agora por causa de uma mudança de filosofia. Exato. Das defesas. E quem ficou isso preso é naquela coisa, naquela informação que o melhor é aquilo, o melhor foi aquilo, né?
Ou isso é importante aquilo. Porque uma tendência da liga não dura muito mais que 3-4 anos, porque tá todo mundo querendo quebrar aquilo, explorar a deficiência do que tá virando tendência. Então, exatamente. É uma constante, é bem o que você falou, Edu, é constantemente estar acompanhando, se atualizando e misturando métrica com tape, com o que você assiste, não é. Quando você cai nesse buraco chamado NFL e se afunda, você acaba você dedica quanto tempo você tem. Se você tiver mais tempo, você acaba dedicando mais.
Você pode ir ficar no raso também e se diverte do mesmo jeito, né?
Também.
Não é obrigatório, mas é quando você, né, se você tem interesse, realmente.
Às vezes se diverte até mais, né, Edu? Que dizem que ignorância é uma isso não é à toa.
É verdade. E
principalmente se você não torce para um time, porque torcer para um time é uma desgraça, né? Esse negócio é interessante, porque realmente, desde que veio aquele dado, né, que parece óbvio, mas é, de que se um drive tem uma jogada com mais de 20 jardas, uma jogada explosiva, e você aumenta a sua chance de pontuação, né, assim, muitas vezes, né, os ataques começaram a querer encaixar pelo menos uma jogada dessa no drive. Se eu ficar de pouquinho em pouquinho, uma hora eu vou estar sujeito a um sec ou um fumble, alguma coisa assim, e vou ter que jogar ou perder a bola ou chutar o punch, né? Mas por conta disso, as defesas também pensaram a mesma coisa. Porque da mesma forma que o ataque pensa isso, a defesa também pensa, né? Porque do outro lado da bola tem caras também estudando, recebendo essas mesmas inputs, informações, estatísticas, e vai tentar bloquear essa jogada explosiva, né? Então os ataques têm que avançar de alguma outra forma.
Bom, já estendemos pra cacete o assunto, né? Então foda-se. As defesas, antes, elas tinham esse raciocínio, né? Bom, vamos tentar parar aqui o jogo corrido, vamos parar os passes mais curtos, mais fáceis, e eu quero ver o quarterback conseguir completar os passes em profundidade, né, na lateral. Não é um passe fácil de completar, né? Então, uma hora ou outra eu vou ser queimado, mas na média eu vou ganhar mais do que eu vou perder. Esse era o racional das defesas. Só que tem uma geração de quarterbacks vindo, né, que já veio e tal, atleticamente muito, muito bem dotada de capacidade de talento do braço, né? E com muita experiência em passes em profundidade e volume de passe, experiência nisso, que o college acabou migrando muito para essa linha, né? Então hoje você pega na liga e você consegue falar, sei lá, 6, 7, 8 quarterbacks que conseguem completar esses passes num nível de uma frequência muito grande. E aí a defesa falou, pô, não dá para ficar tomando bordoada aqui em profundidade o tempo inteiro, vamos ter que fazer alguma coisa. É mais ou menos, mal comparando, como eram as defesas antigamente no basquete, né? A linha de três se defendia, mas uhum. Ok, se o cara for arremessar de longe, para mim não é tão ruim assim. Aí você começa a ter os Steph Curry da vida e outros arremessadores que os caras completam, acertam 40, 45% dos arremessos de 3, fodeu. Não dá pra você deixar a linha de 3 mais lá. É. Senão você não consegue ganhar nenhum jogo. Então você começa a ter que avançar mais a defesa pra linha de 3 e você começa a tomar mais bola no garrafão porque abre mais espaço no meio. É mais ou menos a mesma coisa na NFL, né? As defesas vão recuando pra evitar bola longa.
Acaba abrindo espaço no garrafão agora e você volta a ver alguns caras grandões fazendo sucesso de novo, né?
Na NFL, a gente tá vendo a mesma coisa, né? Em vez de abrir espaço no garrafão, tá abrindo espaço na intermediária e próximo da linha de scrimmage.
É um paralelo. Daqui
a pouco vai chegar às vezes a vez do running back novamente.
Ah. tá chegando.
O Austin Eckler tá ansioso por esse dia.
Quando todo mundo... Ele está completamente desvalorizado. Quando todo mundo... realmente cagar para running back, vai ser a hora deles.
E só para não deixar
quando
passar,
todo mundo
Paulo...
tá do mesmo lado do barco, quando todo mundo tá do mesmo lado do barco, ele tomba. Assim funciona.
Eu sei que a gente gastou muito tempo com os anos 51, mas eu não posso deixar de falar que o Felipe postou no canal no YouTube o último episódio da série do Rodgers.
Ah, foi.
Pô, e essa série tá do cacete. Eu vou até criar uma playlist específica para ela lá no canal, pra gente tentar... concentrar, né, quem quiser assistir a série como um todo, mas se você não assistiu ainda essa série, vai lá, tá melhor do que algumas séries da Netflix, viu? Mais curtinho.
É a parte... É a parte
que você mata os quatro episódios.
É a parte 4 ou é a parte 3 que saiu?
É a parte 4.
Ah, tá, porque tem a última que eu assisti é com, da época dele com o McCarthy, termina com ele o McCarthy, né? Quando o McCarthy sai.
Então tem, são quatro vídeos, em torno de uns 15, 18 minutos. Então, em uma horinha você mata tudo. Ficou muito bom, viu? Eu sei que não tenho nada, mérito zero, mas tá no meu canal, eu tenho muito orgulho.
Tem mérito de escolher certo a equipe. Vamos para as notícias, então. A gente tem algumas notícias aí para comentar. Começando pelo Terry McLaurin, que se lesionou no jogo do Giants e Commanders. Pelo jeito, Commanders teve uma lesão
Ravens,
no...
Né?
Foi Ravens, Ravens, isso, né?
Desculpa. Isso.
Ele machucou o dedão, teve uma lesão no dedão, e deve perder de 3 a 4 semanas. Ou seja, a gente tem 3 semanas para começar a temporada. Provavelmente na semana... ele deve estar questionável aí para vir ou não para o jogo. Isso aqui é uma baixa aí que pode custar um joguinho aí pro Terry McLaurin.
Pouco até, né? Vai mais um susto, né? E a falta de juízo de botar um cara desse para jogar pré-temporada, né? Eu sei que eles têm que né, fazer o um entrosamento com o quarterback novo e tal, mas... Né? Eu acho que deu sorte de ser só isso.
A gente tava conversando isso aí.
Tivemos um grande debate sobre isso, aí, Paulo.
Tivemos um grande debate. Porque eu também acho, Edu. Eu acho assim que quando você pesa os prós e os contras, né? O risco de o jogador sofrer uma lesão contra o que você ganha botando ele ali um drive, porque ele ia jogar um drive, né? 6, 7 snaps. Uhum. Eu acho que não vale a pena. Mas tem bastante técnico que discorda disso, né? Que vai e coloca, mas você vê bastante, cara. E cara, assim, multicampeão. Tipo, o Andy Reid faz isso. Bota o Kelce lá e o Mahomes. Mas tem outro lado...
O Shanahan tá fazendo isso.
O Pete Carroll fez isso e também vai perder por um tempo ali, né? O
Rookie,
o Rookie, né?
Pô, mas se não colocar mas o Rook pra jogar também, é foda, vai colocar quem?
O Rook normalmente você coloca mesmo, né?
Que você vê que a maior parte das lesões que a gente tem falado é mais de wide receiver, né? E especificamente o wide receiver é um que eu não vejo tanta diferença do cara treinar e jogar. Não é que o jogo que é mais físico no treino, no jogo do que no treino. Se você falar pra linha ofensiva, quarterback, que ele não pode ser sacado no treino e tal, o running back com certeza, né? Eu entendo a questão da preocupação, eu acho que faz mais sentido, você tem que pesar prós e contras ali, acho que tem argumentos bons pros dois lados. Agora, o wide receiver, a maior parte das lesões é o cara cai de mau jeito, né? Torce alguma coisa, ou punch return do 49ers, que é o wide receiver número 4, quebrou o pulso no treino. Sabe?
No treino.
O risco é o mesmo, basicamente. Pulou pra uma bola, caiu de mau jeito, estourou o pulso. Não vejo muita diferença do wide receiver, porque não tem. Não é que ele vai tomar uma pancada do defensor que ele não tomaria no treino, ou não tomaria naqueles joint practice, né? Que os caras se bobear, até pior, porque na joint practice, às vezes ele pega um cara lá de. Que
com roda. Roda direto, né?
Roda direto, às vezes tem um cara lá que o cara é rookie, tá no.
Malucão.
É a terceira linha de defesa, o cara fala, meu, preciso, agora é minha chance de aparecer, né, vou marcar o wide receiver 1 do adversário, eu vou fazer meu nome com os técnicos, vai lá e dá uma vaca louca nele e ainda me destrói o wide receiver. No jogo é mais difícil do wide receiver principal estar contra um cara desses, né, então eu não acho que é tão relevante
eu
assim.
Eu acho que depende, por exemplo, o Chargers, ele entrou o primeiro drive para jogar com o cornerback 4, o 4 ou 5 jogando. Então,
tipo, uma questão dos técnicos se conversarem antes, né? Porque assim, você é o time do Washington, né? Aí você fala assim, pô, eu quero dar um pouco de entrosamento, o quarterback é novo, o coordenador ofensivo é novo, é tudo novo, né? Então a gente tem que entrosar um pouco essa merda. Aí você conversa com o técnico adversário e fala, eu vou entrar com meus cornerback 4, linebacker 3. Aí ele fala, então foda-se, pra jogar contra esses caras não serve pra nada. Aí eu não ponho os titulares, entendeu? Então você tem que ter um pouco de bom senso na situação.
O Baltimore Ravens é um time que, assim, aparentemente valoriza mais a pré-temporada, porque eles estavam com a sequência de 24 vitórias consecutivas na pré-temporada. Parece que só eles é que levam a sério.
Levam a sério.
Então eu imagino que realmente... Eu não vi o jogo ontem, né? Tô falando que eu nem... Sem nenhum... Mas eu imagino que o jogo ontem estava no nível...
Eu ia dar os nomes aos bois aí, falando que nem alguém... Ficou no ar a dúvida aí. Quem seria o referencial que ele pensou?
Enfim, a gente falou sobre running backs não importarem, né? E aí tá o Jonathan Taylor recebendo permissão para procurar troca, né? Ele que tava em holdout, parece que terminou o holdout e tá com permissão de buscar troca. E os boatos é que quem ele estaria, quem o time que estaria interessado, ou o provável destino dele seria o Miami Dolphins, que dariam piques e jogadores pelo Jonathan Taylor, né? O que seria algo a mais, assim, a se ver, né? Vocês acham que vai dar alguma coisa pro Jonathan Taylor? O que você acha, Edu?
Não vai dar o que o GM espera, né? O pessoal tava falando de primeira rodada ou piques de segundo dia, alguns piques de segundo dia. É, nessa realidade aí que nós já cansamos de falar, né? Sobre a desvalorização de running back, eu acho que hoje em dia não tem ninguém mais disposto a pagar. A não ser que seja um jogador mais versátil como o McCaffrey, por exemplo. Né? Mesmo assim, não foi... Quanto que foi, Alan? O McCaffrey, o preço?
Os 49ers pagaram segunda, terceira, quarta rodada, eu acho que quinta rodada também, e uma quarta do ano seguinte.
Nenhuma pique de primeira rodada, mas um caminhão de piques intermediários.
Né? Se quisesse.
Mas,
se eu não me engano, na época rolou que o pessoal fez as contas lá nos charts deles e que somando tudo equivalia ao valor de uma pique intermediária de primeira rodada.
Primeira rodada. Então, a não ser que seja um jogador mais versátil, né? Que participe do jogo de muitas outras formas, né? Além de ser running back. Nada contra o jogador, mas também quando ele atinge um ápice, normalmente, historicamente, né? Esse ápice não dura tanto tempo, né? Então, baita jogador, mas eu acho besteira um time... A não ser que seja um time que tá muito perto ali, muito próximo, eu não consigo
ver. Eu acho assim, é que agora a situação é que tá todo mundo meio que já resolveu sua vida, né? Então fica mais difícil, mas se fosse na época que o Eckler tava procurando, por exemplo, eu não sei se o Jets da vida não ia encarar e falar assim, quer saber, eu dou aqui, talvez não o primeiro round, mas dou um segundo round que seja, pego o Jonathan Taylor, porque, pô, eu tenho 2 anos aqui com o Rodgers, minha janela é essa, entendeu? Então, vou pegar o cara, vou pagar as caras no pique, mas ele tá com salário baixo, porque ele ainda tá no contrato de rookie. É, né? Depois eu vejo o que eu faço na minha vida.
Você teria que fazer uma renovação pra ele ali, porque é o que ele quer, né? Mas aí você ajeita com os 2 anos de rookie e depois tenta se virar dali pra frente, né? Porque eu acho que a grande diferença é essa, o atrativo do Jonathan Taylor. Ele é mais novo, né? E ele tem 2 anos que você consegue manejar e ainda dentro do contrato de Hulk. Você vai ter que fazer uma extensão, mas aí você se vira lá. O GM do futuro que se preocupe, né? Se for eu, beleza. Se não for...
ele que se vira. E de repente você faz um bem bolado, né? Porque... quando os Rams trocaram pelo Von Miller, parte da negociação foi essa, né? Eles deram piques altíssimos, né? Segunda e terceira rodada, mas o Broncos já acertou com o contrato, né? De uma forma que ele foi pagar com salário muito baixo. Então, você paga um pouco mais nos piques para ter o benefício de ter um salário baixo, que foi, de certa forma, também um dos benefícios dos 49ers, né? Porque você pegou o McCaffrey... o contrato dele é de 16 milhões, mas o custo para os 49ers no primeiro ano foi quase zero, e agora os próximos anos dele está pagando 12 milhões, que é quase o valor da tag, né? Então, é um contrato interessante pelo que é o jogador. Lógico que, em contrapartida, você acaba tendo que oferecer mais. Então, de repente, você conseguiria negociar alguma coisa com o Colts e falar, ó, se vocês renovarem por aí e assumirem parte do custo via signing bonus, eu te dou um primeiro round. E se o Colts for interessante, de repente sai negócio.
Vamos acompanhar aí pra ver isso, porque seria uma adição interessante aí no ataque do Dolphins, que o ano passado ainda teve dificuldade de correr com a bola, mas tem um ataque explosivo, né? Um ataque aéreo bem efetivo. Talvez a gente sabe que, tipo, não é só running back, né? Que resolve um ataque corrida, muito mais esquema aí. E linha ofensiva, mas um cara um pouco fora da curva aí sempre ajuda um pouco. Outra notícia, Edu, é que o Miles Jack anunciou que ele planeja se aposentar. Você que acompanha mais de perto, como que tá essa história aí?
Olha, eu entendi isso como uma boa notícia pro Eagles, sabia? Que ele viu que a competição não tava para ele. Porque quando o Eagles pegou os dois, pegou o Cunningham e ele de uma vez, assim... A mensagem que ficou é, tá uma merda, eu preciso dar alguma competição pra tá uma merda. E assim, 10 dias, 14 dias depois, ele já sentiu que não era pra ele, e enfim, pelo que a gente tem acompanhado nos treinamentos, eu tô um pouquinho mais otimista pra essa unidade do que eu tava há 14 dias atrás, na verdade. Justamente porque, enfim... A gente vai falar, possivelmente, do Eagles aí durante o programa, né? A torcida dá como certa que esses jogadores que são grandes prospectos, que caíram no colo do Eagles, aí o Howie é demais, a torcida dá como certo que esses caras vão dar um passo à frente e cobrir as vagas dos caras que saíram, né? Então, quando a gente fala que o Eagles perdeu 5 titulares na defesa, o pessoal fica bravo, né? Mas perdeu 5, né? Não perdeu 4. Então, assim, o linebacker era uma dessas posições. O Eagles perdeu os 2 titulares, né? E o Nakobe Dean, que era o talento de primeiro round que caiu para a terceira rodada, esse ano vai ser o ano dele. Só que o ano passado ele não jogou, não entrou em campo, não, né? Não foi por lesão, por nada, foi porque ele não conseguiu jogar. Então, da onde vem esse otimismo todo que ele vai conseguir jogar, né? Então, quando aconteceu essas duas contratações de uma vez, né? Para mim não foi um bom sinal, mas agora eu penso que, até assistindo os jogos da pré-temporada, que não vale muita coisa, mas acompanhando, né, os scouts ali, os as pessoas que cobrem os treinos, né? Parece que tanto o Cunningham, que foi um dos dois que foi contratado, quanto o Nakobe Dean, eles estão agora conseguindo mostrar um certo nível de confiança e, enfim, não é também a posição que o Eagles valoriza tanto. A gente sempre foi com catados aí, né? Que o importante para a formação da defesa do time é basicamente a linha defensiva e aí, no caso, a qualidade dos dois corners, né? Então, a posição de linebacker e de safety era meio subvalorizada no caso do Eagles, né? Mas eu vejo isso como uma notícia até que boa. O pessoal falou, mas isso vai impactar negativamente para o Eagles? Não, não necessariamente, eu acho até um bom sinal.
O Sainz, deve estar voando, porque o que já pegaram de veterano e mandaram embora de volta.
Eu acho, sim, é uma boa notícia para quem tinha draftado o Nakobe Dean no IDP do Fantasy. Porque agora ele tem mais chance de jogar, né? Porque a gente tava para draftar o nosso linebacker, ele era uma das opções, e aí assinou o Miles Jack, né, Alan? E a gente falou, larga a mão, subiu no telhado, deixa quieto. Agora parece que desceu do telhado. Outra notícia, um pouco mais bad vibe, foi o jogador, o Caleb Wilson, o Caleb Farley, aliás, do Titans, teve uma explosão na casa dele e o pai dele acabou falecendo em Tennessee. E, cara, você olha o estado que ficou a casa na foto ali, é bizarro. Falar pra você que esse é um dos meus maiores cagaços de morar aqui. As casas são tudo feitas de papelão, né? Esses compensados de madeira, as casas são tudo feitas assim. E você olha a explosão, cara, é só pedaço de madeira e aquele...
E usa muito gás aí, né, Paulo?
Aquecimento é tudo a gás, né, cara? Todas as torneiras, tudo aquecido. Tem que ser. Acho que Tennessee não é nem tão frio quanto aqui, mas eles usam gás pra tudo, assim. É bizarro, cara. Nossa, dá cagaço. Enfim, triste aí o caso, mas esse tipo de coisa acontece bastante, que a gente vê razoavelmente com recorrência nos jornais. Outra notícia que tá aqui, a gente queria ter tido a participação do Sr. Mário Kogan via áudio, mas ele não mandou, que é o caso do Jimmy Graham, né? Entender direito o que aconteceu aí. Talvez você consiga falar melhor o que aconteceu aí, Alan.
Eu? O que aconteceu?
Você tem um pouco mais de noção, porque eu não tenho ideia.
Eu continuo naquele plano, Paulo. Pra mim era um contrato de um dia e 364 void de days. Aparentemente,
ele foi preso, é isso mesmo. Ele foi preso e hospitalizado, depois sofreu uma convulsão. E por que, sabe? Tipo, eu não entendi direito o que aconteceu. Obviamente o cara não devia mais estar jogando futebol americano. Eu acho que o ponto principal é esse, né, cara? Pra quê? Enfim. Outra notícia dessas bizarras é que o Xavier Howard, ele tá sendo acusado de compartilhar sex tapes que ele gravou secretamente. Tipo, qual que é a pira, tá ligado? Cara, deve apanhar muito na cabeça, fica assim, né, cara? Eu acho que não é possível.
E alguém sabe onde ele divulgou? Porque eu não tive acesso ao sex tape.
Precisa
analisar pra poder essa nova rede.
Quem souber,
mano, tá nessa nova rede, Webs.
X, né? Pô, mas o que dá. Agora começou a vir os links do X, né? Então, às vezes, alguém manda um link lá do Twitter, eu recebo, bato o olho em X e falo, porra, aí eu não, X.com, tá? É o Twitter. Pô, virou esses grupos de zap que a galera fica compartilhando pornô? Que porra é essa? E pra finalizar, a última notícia aqui é que o Jadeveon Clowney achou seu novo destino, que vai ser o Ravens, o outro pássaro. O Ravens, cara. E ele vai lá ser o novo DE do Ravens, e aí sim a gente tem o Kazu, que mandou um áudio com as impressões dele dessa contratação. Vamos ouvir.
Fala, pessoal. Participação é um pouco diferente hoje, né? Apenas gravando sobre a contratação que o Ravens fez aí, né, do Clowney. É, cara, acho que foi uma boa adição aí para a defesa. O Ravens já tinha essa necessidade ao longo de toda a free agency, né? Tava tentando reforçar o corpo de outside linebackers, porque hoje o time é muito dependente até, né, do desenvolvimento de dois jovens, né? O Diabo. São jovens, ainda tem promissores, mas ainda tem que se desenvolver e demonstrar um pouco mais de resultado mesmo, né, em campo. E o Clowney, acho que ele vem para trazer um pouco de experiência. É, o torcedor do Ravens, ele lamenta a saída do Justin Houston, porque ele era um grande líder, né, para esse corpo. Mas eu não espero tanto isso do Clowney, só que eu espero um atleta melhor, né, um cara com uma capacidade física maior e que tenha uma versatilidade em campo. Ele é muito bom para defender o jogo corrido. E também, apesar de não ter muito sacks, que é uma métrica muito forte, né, para medir performance de outside linebackers, ele é muito bom para definir, né, o limite do pocket e para defender o jogo corrido. Acho que ele agrega bastante pro corpo do time, para a defesa, e espero que ele jogue bastante, entre numa rotação, principalmente aí nos primeiros downs, talvez em jogadas de passe, né, claro, o coordenador defensivo opte por usar mais os jovens, que provavelmente são mais agressivos e vão atacar mais o quarterback, mas dentro aí da rotação de edge rushes do Ravens, o Clowney deve participar bastante, né? Ele é um cara que era sempre especulado para ir pro Ravens, eu acho, duas ou três free agencies atrás já se falava sobre ele para lá, porque ele tem assinado o contrato sempre, né, de um ano, e o Ravens está sempre com essa necessidade de assinar veteranos na free agency, de assinar edge rushers, né, veteranos. E agora deu certo, acho que as condições do contrato parecem ser muito boas, acho que 2 milhões e meio de base salary, com incentivos chegando a 6 milhões, confesso que eu não vi quais são esses incentivos, mas acho que essa base de 2,5 é muito boa, são condições boas, até ele demorou um pouco para assinar essa proposta que o Ravens fez, acho aproximadamente uma semana, imagino que o agente estava tentando, né, encontrar alguma coisa um pouco melhor para ele no mercado, mas só acho que deu tudo certo, e espero que ele contribua bastante aí pro Ravens ao longo desse ano. Um abração aí pro pessoal. E semana que vem estamos aí na participação regular. Um abraço.
Tá aí a esperança do torcedor do Ravens, né? Vamos ver aí o impacto que o Jadeveon Clowney vai ter nesse time. O Ravens parece estar dando uma investida um pouco mais, uma movimentada um pouco maior, assim. Principalmente, eu acho que depois que conseguiu garantir a permanência do Lamar Jackson aí, conseguiu botar o pé, trouxe algumas novas peças pro time. Enfim, vamos pra pauta principal, gente? Vamos pra hora de tomar porrada. Ainda não, a hora de tomar porrada é a hora que manda pro Twitter, né? Agora é a hora de dar material pra galera dar porrada. Vamos começar, Edu. A gente faz todo ano essa métrica e essa nossa brincadeira aí, que é o Idal. E já faz o quê? Esse é a quarta edição?
Vamos pra quinta já.
Quinta, né? É, então. E sempre buscando aí tentar alguns pequenos ajustes. Então, acho melhor você começar explicando certinho o que que é, como é montada a métrica, né? E, enfim, pra que que ela serve.
Legal. Bom, a explicação geral é a mesma, né, dos outros anos, mas, né, sei que o pessoal está chegando agora. A gente usa o DVOA, que é uma estatística da Football Outsiders, que ela compara o desempenho, o resultado efetivo de uma jogada com todas as jogadas da mesma situação de descida de distância, posição de campo, para saber o quanto você é acima ou abaixo da média da liga, né? É uma métrica avançada bastante usada pelos times e tal, para medir a eficiência do time. Então a gente usa ela como uma base, ou seja, a gente pega o DVOA defensivo e ofensivo de cada um dos times em casa e fora de casa, que a gente tem acesso a esse split, e usa isso como se fosse a grande base, né? O desempenho do ano anterior, né? Fora isso, a gente considera também o ADL, que é um índice de lesões, ou seja, se o time teve muitas lesões ou poucas lesões, então a gente entende, assim, a gente atribuiu um peso, o Oliveira me ajudou, o matemático me ajudou nessa questão de dar esse peso, né? Mas a gente entende que, assim, o time que sofreu mais lesão, ele em tese teve o DVOA dele prejudicado, mais prejudicado do que um time que sofreu menos lesão. Então a gente aplica esse atenuante de lesão, né? E forma a grande base do ano anterior, né? E aí, a partir disso, a gente tinha, nos outros anos, os outros dois índices, que é o índice de melhoras ou pioras pela Free Agency, que é o Improvement Index, que é um outro índice que a gente usa, e o índice de draft. O draft é o seguinte, né? Não importa se você fez um bom draft ou um mau draft para o futuro, se você conseguiu um achado na sétima rodada, sexta rodada, que, na verdade, nessa altura do campeonato, ninguém sabe muito. Ninguém tem certeza e ninguém acerta muito essas previsões, né? Mas o que a gente tentou responder, né? E através de alguns... da coleção também de alguns analistas que fazem esse tipo de ranqueamento, as peças adicionadas nos dois primeiros dias de draft, primeiro, segundo e terceira rodada, elas vão contribuir quanto para o time nesse ano que está entrando agora, né? Aí você tem lá as notas, né? Tipo, ele vai ser um titular, um starter sólido, aí você tem uma nota alta. Se ele vai ser um jogador de rotação, vai ter uma nota mais baixa e tal. Então a gente pega todos esses jogadores e faz essa análise para ver quem teve o draft melhor nesse sentido, no sentido do ano seguinte, do ano do próximo ano, né? Então esses eram todos os componentes do IDAL dos outros anos, né? E o que aconteceu, né? A gente apanhava muito de alguns times, né? E a gente começou a falar de quem que a gente mais apanha? De quarterback bom. Ou seja, a previsão, muitas vezes, os nossos principais erros, as nossas maiores vergonhas que a gente passava nos últimos anos eram geradas por quarterbacks bons. Quarterbacks que conseguiam ganhar muitos jogos, apesar, muitas vezes, da eficiência não ser boa, né? Então, um exemplo que a gente sempre tinha no passado era o Deshaun Watson no Houston, que o IDAL sempre dava 3, 4 vitórias para o Houston e ele ia lá e fazia 11. Né? Mas enquanto a gente estava apanhando do Deshaun Watson e do Houston, a gente não se importava muito porque acho que ninguém liga para o Houston.
Aí ele, aí gente... ele saiu do Houston e o IDAL se provou certo, né?
Né? Agora, quando a coisa começou a vir pro nível do Mahomes, a gente teve que tomar uma providência, né? Então, ano passado, a nossa maior vergonha foi o 7-10 do Kansas City Chiefs, né? A nossa previsão foi 7-10 para Kansas City Chiefs. Quando bateu esse número, obviamente ninguém, nem eu, nem Oliveira, ninguém achou que o Kansas City Chiefs ia ter menos que 10 vitórias, né? Então, realmente, aquilo parecia uma coisa absurda, mas a gente não vai brigar com a matemática, o resultado deu aquilo e a gente pôs aquilo, né? Por quê? Né? Porque no ano anterior, Kansas City já não tinha tido uma defesa mediana, foi uma defesa abaixo da média. E eles tiveram no índice de improvement, né, um decréscimo, foram abaixo da média porque eles tiveram a perda de um jogador importantíssimo, que foi o Tyreek Hill. Assim sendo, os números realmente do Kansas City não eram bons, né? Então você tinha um problema de um lado do campo, um problema de eficiência de um lado do campo, defensivo, e um baixo... E como eles também é um time que tem campanhas, sempre boas campanhas, o draft dele sempre é lá em cima. Lá em cima também você não pega jogador que vai contribuir muito. Então, assim, um conjunto de fatores fez com que o Kansas City apresentasse para nós ano passado com 7 vitórias apenas, né? E obviamente, né, o Mahomes tirou sarro do Vidal, né? Não teve jeito. Isso também já aconteceu com o Joe Burrow no Cincinnati, que foi a maior vergonha do ano passado. Então a gente pensou assim, isso na verdade é só uma ideia antiga do Oliveira, até eu que era contra, né? Não que eu não achasse que fizesse sentido. Faz sentido colocar um quarterback... A ideia é colocar um quarterback tier como uma das componentes. Ou seja, estabelecer uma... um dos critérios também ser o quarterback, que é o cara que vai conseguir, se ele for elite, ganhar jogos apesar da eficiência baixa do time, né? que vai conseguir arrancar vitórias na marra, porque ele é muito acima dos outros. Então, eu não que eu não achava que isso fizesse sentido, mas eu achava assim, a nossa métrica ela serve para avaliar a força de tabela. A gente não tem a pretensão de ser preditiva, de acertar e tudo. As pessoas têm que entender a nossa metodologia e pela nossa metodologia deu isso. E se aparece esse número estranho para Kansas City, a leitura, qual que é a leitura? Que o Kansas City vai ter uma tabela muito difícil e que ele vai precisar jogar assim, no seu mais alto nível para poder não decair tanto o seu recorde. Não que a gente ache realmente que o Kansas City vai ter 7 vitórias. Mas assim, com o passar do tempo também, a gente fala assim, não, mas por que também que a gente vai ficar assim... O nosso objetivo inicial não era ser preditivo, mas por que também... Mas é gostoso acertar também, né? Por que que a gente não persegue também acertar? Né? Então, e quando a gente... Né, teve um ano que a gente foi super bem, um ano... Não esse ano passado. Esse ano passado a gente foi... médio igual a todos os outros, mas o ano anterior a gente foi super bem, bateu Vegas, bateu todos os outros, as outras previsões. Aí a gente gosta de valorizar também, né? Então assim, vamos buscar acertar mais esse ano. Então a gente criou uma variável até com bastante peso, que é quarterback tier, né? Como a gente resolveu fazer isso? Até foi uma ideia do Alan que a gente assumiu aqui. Existe uma pesquisa feita, se eu falar besteira você pode me corrigir, viu, Alan? Existe uma pesquisa feita pela The Athletic, né, com 50 executivos de time, que eles estabelecem ali 4 tiers para quarterbacks vindo para o próximo ano.
Executivos e técnicos, né?
Não é executivos e técnicos, isso, exatamente. E a gente pensou assim, bom, como são 50 pessoas lá do meio do futebol, assim... E é uma coisa que o aspecto de subjetividade que sempre tem acaba sendo diluído, né, quando você fala de 50, né? Então, apesar de algumas coisas a gente ainda não concorda, a gente assumiu aquilo como a verdade e estabeleceu aquele como o último critério e com bastante peso para o IDAL esse ano, né? Então, esse ano a gente talvez tenha menos polêmica, podemos dizer assim. A gente não vai ter um Kansas City 7-10 de novo. Mas, enfim, a nossa expectativa é errar menos dessa vez, vamos ver.
Deu uma ajustada, mas o importante é isso.
Achei fofo o Edu falar que as pessoas têm que entender a métrica.
Não acontece, né? Tá aí o Alan lançando duas partes de uma thread e... tendo menos likes do que o power ranking de quarterbacks, baseado na minha opinião. O ano passado, a gente sempre faz uma comparação, né, do resultado que existiu, né, do que foi e o que o IDAL preveu. Como que a gente foi o ano passado, Edu?
O ano passado não foi bom, mas ninguém, na verdade, foi bem, né? Então, é o que eu falei, o ano retrasado a gente matou a pau, mas o ano passado a gente acertou somente 14 times, né, e erramos 18. Eu considero acerto quando está na margem de erro de 2 vitórias para mais ou para menos. Uhum. Mas a gente cravou 3, ou seja, acertou o recorde cravado de 3 franquias. Né? A USA Today acertou 13 e errou 19, ou seja, batemos o USA Today. Vegas acertou 14 e 18, igual a gente. E a Football Outsiders acertou 16 e 16. E eles não têm cravada porque eles fazem o resultado de forma decimal, né? Então, assim, a gente ficou ali no meião da tabela, nem mais nem menos. Mas todos num resultado ruim. Na verdade, foi um ano péssimo para quem tentou fazer algum tipo de previsão.
Eu acho que uma linha boa de comparação é Vegas, né? Porque é onde o dinheiro rola, né? Esse dinheiro rola, a galera vai bem...
Ninguém aposta pra perder, né?
Exato. As casas são bem... fazem um bom trabalho ali em tentar ficar cada vez mais... ganhar cada vez mais dinheiro. Não tem brincadeira quando a ideia é ganhar dinheiro. Por isso a gente sempre vai fazer essa comparação com Vegas. Até a gente, nos previews desse ano, né, Alan? A gente bateu bastante pra ver qual a opinião das pessoas, né, que estavam participando contra a linha de Vegas. E agora eu acho que a gente pode bater também um pouco aí a opinião da... A opinião não, né? O resultado do Idal contra a linha de Vegas também, pra ter uma ideia. Acho que vai ser uma...
É, Vegas eu acho que é o referencial principal, né? Porque se você de alguma forma, seja com palpite ou seja com alguma métrica, consistentemente bater Vegas, vai ganhar dinheiro, meu amigo. Não fica bobeando, não.
Exato. Não fica fazendo índice aqui. Não fica fazendo podcast.
Esse ano, se o Idal for bem, ano que vem eu vou pegar todo o dinheiro dos nossos ouvintes aqui, pagam pra gente, vou jogar tudo em Vegas. Investir. Enfim, a gente então chega aí no resultado, né, Edu? Chega num ranking aí de força de tabela, quais são os times que têm as tabelas mais fáceis, as tabelas mais difíceis. E aí depois a gente vai fazendo os confrontos com o resultado do Idal aí, da métrica, entre os times aí no schedule de cada um, para chegar num resultado final ali de vitórias e derrotas, que a gente divulga no final agora, né?
Exato.
Beleza. Baseado nisso, eu acho que a gente... Ah, faltou só saber dos resultados, aliás, quais foram os destaques positivos e negativos do resultado do Idal do ano passado?
O ano passado a gente teve... bom, vou falar de divisão, né? A divisão que a gente mais acertou foi a AFC East, que a gente acertou os quatro times e cravou Miami. E a que a gente mais errou foi a NFC North, que a gente errou os quatro, mas por muito. Assim, é uma coisa, né, incrível. A gente achou que Minnesota ia ser... A gente achou que o Minnesota ia ser médio, teve 13 vitórias. A gente achou que o Green Bay ia ser forte, teve poucas vitórias. Detroit, a gente achou que ia ser horroroso, teve uma campanha boa. E Chicago, que a gente achou que ia ser ruim, foi muito pior. Então realmente, a gente errou por uma boa margem. Assim, foi uma divisão bem difícil pra gente. E a maior vergonha, que eu falei, né? A maior vergonha foi Kansas City. Teve uma que foi curiosa, que foi o Rams, né? Quando a gente divulgou o Rams, todo mundo falou, isso é um absurdo, isso é uma coisa absurda. Esses caras estão loucos, que o atual campeão vai ser ruim. E a gente tinha colocado 9-8. Aí, conforme foi passando a temporada, eu falei, olha, tá vendo? O Idal tinha razão. Aí, conforme foi passando a temporada mesmo, a gente foi vendo que o Idal não tinha razão, porque o Rams era bem pior.
O Idal superestimou, né? essa daí foi boa, mas durante o ano eu falei, caralho, o Idal vai acertar. Pô, no final não acertou, foi pior. mas enfim, acho que a gente pode passar então para as previsões aí, para os recordes, né? A gente pode, na mesma ordem que a gente fez os previews, Norte, Sul, Leste, Oeste, a gente começando pelo Norte, quais foram os resultados aí do Idal pro NFC North, essa divisão que tá aberta aí. AFC.
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 AFC North. O toque é teu, você que tem que me dizer.
Exato. AFC e NFC.
Beleza. A gente tem aqui Cincinnati Bengals com 14 vitórias, 14-3. Baltimore Ravens aqui com uma certa surpresa. Né? Eu acho que é um time que está comendo pelas beiradas aí. A gente falou da contratação do Clowney agora, né? É um time que está fazendo alguns movimentos depois da renovação do Lamar Jackson. Está com 13 vitórias, né? Um pouquinho acima do que a gente imaginaria. O Cleveland, 9 vitórias, 9-8, e o Pittsburgh, 7-10. Né? Eu penso que não tem muita coisa diferente. Não sei o que vocês acham aí. Acho que só Baltimore um pouquinho assim, né?
Eu achava que Baltimore ia brigar.
Dá um recap aí rápido. Baltimore é quanto?
Cincinnati 14-3. Baltimore 13-4. Cleveland 9-8. Pittsburgh 7-10.
O Baltimore tá bem acima de Vegas, mas bem acima mesmo. Vegas tá ali a 9,5, né? Mas eles estão mais pro 10. Então vamos dizer que seja 10. Você tá com 3 vitórias aí de folga, né? Pelo Idal... Seria o caso de apostar no over de Baltimore com uma certa convicção, né?
O Bengals tá na, no... tá na margem mais alta de Vegas aí, Alan, 11 vitórias?
É, 11,5 Bengals, né? Então, é.
Lembrando aí, que Vegas nunca dá, é muito difícil ela dar alguma coisa maior que 11,5, né?
Sim, por causa do risco de lesões e tal, né? Então, assim, eu não estaria com a mesma confiança de colocar o Bengals com uma projeção de 14 versus... A diferença do Baltimore é uma diferença bem maior, né? Então, assim, se você tem um mínimo de confiança no número que sai do Idal, é uma aposta que, teoricamente,
talvez dá pra seja fazer o caso com uma de certa fazer convicção. Aquela apostinha igual você já comentou aqui, né? Ensinando as pessoas a apostarem, o senhor Alan aqui. Mas aquela de colocar o Bengals como head e o
Baltimore como campeão.
Na verdade, não é ensinar, né? Isso aí é o jeito que eu gosto de fazer. Eu tento minimizar, maximizar minha chance de ganho, ganhando menos, mas com menos chance de eu perder. Tem gente que prefere ir nas apostas, né? 30 para 1, Roman 40 para 1, e só você tá... Tem um jeito certo.
Não, no fim, você tá jogando para se divertir, tentando não torrar muito dinheiro, né? Essa é a grande realidade.
Olha, no Futebol Outsiders aqui, o Baltimore tá dando 9.7. Então, no Futebol Outsiders, que eles trabalham com números decimais, né? No Futebol Outsiders já tá dando o over dos 9,5 de Vegas, né? E só um detalhe, o Baltimore tá com a tabela, tá com 54 pontos aqui, tá com a 20ª tabela mais difícil da NFL, então é uma tabela do lado da metade fácil, vai?
Mais dizer fácil. Assim. E a mais difícil é qual da divisão?
Dessa divisão? É do Bengals? Deixa eu ver aqui. Elas ficam tudo muito parecidas, né? Mas
tem vários jogos entre eles, né?
O Steelers deu quanto aí?
O Pittsburgh foi a 15, tá? Cleveland é 19. Não, eu digo o recorde. O Steelers deu 7-10.
7-10.
É. O Steelers tem uma coisa, né?
É uma boa aposta aí, se quiser confiar.
O Steelers tem uma coisa que a gente não tem, no Idal, a gente não carrega o head coach como uma das variáveis. Mas é muito difícil a gente ver, por exemplo, o Pittsburgh e o New England, por exemplo, ter campanhas com menos de 9, 8 vitórias, sabe? Porque esses caras, o Tomlin e o Belichick, eles encontram uma forma de ganhar alguns jogos, assim. Eles têm, sei lá, se é experiência ou se é... Mesmo não sendo melhores com o adversário, eles não fazem campanhas ruins, né? Então, não sei, eu acho que... Se eu fosse apostar aqui, eu ia apostar que o Pittsburgh não ia ter 7 vitórias. Ia ter pelo menos... se bem que é 8, 9 também, ia ficar dentro da margem. 10 eu acho exagerado também. Mas, enfim, eu acho... E tem essa questão também. Acho que daqui uns 2-3 anos, talvez a gente fale assim, vamos botar o head coach como um dos componentes do Idal, né? Vamos ver.
Foi Pittsburgh que tem a campanha mais difícil aí da divisão?
Não, Pittsburgh tem a 15ª, é a mais difícil da divisão, exato. 15ª para o Pittsburgh, Cleveland, 19ª, o Cincinnati Bengals, não estou achando aqui.
20ª?
Não, Cincinnati Bengals tem a mais difícil, 56 tem a 9ª. É, o Cincinnati Bengals é mais difícil, mesmo assim, 14 vitórias.
É bem difícil, então, é a 9ª? A nona campanha.
Tá do lado do que porque o time campeão, em tese, né? O time campeão pega sempre os três campeões. Aquela a parte flexível da tabela que você pega sempre os campeões de divisão, né? Então, por conta desse motivo. Mas também, por outro lado, os outros times também pegam o Cincinnati, que é um adversário mais difícil que eles são. Então, sempre tem essa questão.
Pela projeção de vitórias de Vegas, a tabela do Steelers é até que fácil. É a 8ª mais fácil da NFL.
Deu um pouco diferente, então.
Não muito diferente. No meio, né? Não, bem diferente. Tá no meio, né?
Oitava mais fácil aqui pra 15ª, você falou, né?
E a do Bengals tá também mais complicada aí, Alan?
A do Bengals é a 20ª, que eles fazem o contrário, né? Então,
Então é.
Quanto mais número, é mais difícil. Ela é
décima segunda é mais difícil.
É, tá mais na
não
média.
Não tá, tá mais ou menos.
No miolinho ali. É.
No Futebol Outsiders, a do Pittsburgh tá 19ª. Ela tá batendo muito. É o que eu falei pro Paulo, acho que antes de você chegar e antes de começar a gravar. A gente vai bater muito com o Futebol Outsiders, porque a gente bebe da mesma fonte, né? A base de nota é o DVOA, igual eles, né? Então, eu penso que... Não, você vê, bateu 19 com 20. Não, o deles, o nosso é 15, na verdade. 19 com 15, é mais isso. Próximo.
É isso. Né? Vamos pra NFC? NFC Norte?
NFC Norte, vamos ver se a gente não apanha tanto esse ano. Nós temos Detroit Lions ganhando a divisão com 9 vitórias, 9-8. Mas o Minnesota Vikings também indo para playoff com 9 também, 9-8. O Alisson vai ficar feliz aí, ele que tá ansioso pelo...
É um borderline campeão de divisão.
Praticamente. O Green Bay Packers surpreende aqui, 8-9. E o Chicago Bears, 4-13.
O Chicago Bears
não surpreende e eles não estão
na rota de futebol. Se eu tô lembrado do programa que a gente fez de previews, tá perto o Vegas, né, Alan?
Vamos ver aqui. O Bears, a linha do Bears tá em 7,5.
O Bears tá bem abaixo. Mas eu acho que... O campeão da divisão era mesmo o Detroit, né? E se eu não me engano era por aí, era 8 ou 9.
Favorito era Detroit, a ordem é essa mesma. Detroit tá com uma linha de 9,5, então acho que tá bem...
Tá bem dentro.
Minnesota tá com uma linha de 8,5, então também tá...
Também tá dentro.
Tá ok. E o Green Bay tá com uma linha de 7,5.
Também
tá dentro. Tá dentro. É só o Chicago 8, que tá suando mesmo.
Só Chicago deu uma jogada para baixo aí.
Tô fazendo uma promessa aqui. Todos esses que destoar muito, eu vou apostar. Vamos ver se eu ganho ou perco no final.
essa é legal. Vou marcar aqui. Eu vou fazer também um embolado aqui. Depois eu ver se eu só consigo montar algum combinado. Então a gente teve o quê? Que foi Baltimore, né? Baltimore foi
o Baltimore. Baltimore
no over. E o Bears.
O Pittsburgh, você falou que destoou também, né? O Pittsburgh
mas foi a tabela. Foi a tabela.
Que, acima era de 2, vamos fazer assim. 2,5 a gente aposta. 2,5 eu aposto. Tô dando minha palavra.
Pondo dinheiro no ideal. as tabelas dessa divisão tão difíceis, Edu?
Deixa eu pegar meu papel aqui. Não, tão fáceis. Tá na sequência praticamente. 25 Green Bay, 26 Chicago, 27 Detroit. E o Minnesota tá onde? Minnesota tá um pouquinho mais difícil. Tá na 18.
Mas todos 18, abaixo Minnesota, da média em dificuldade.
Todos abaixo da média. É, uma tabela mais fácil. Porque eles se enfrentam.
Mas eu acho que aí bateu legal. Assim, então, a ordem da divisão ficaria Detroit, Vikings, Green Bay e Bears.
Pelas vitórias de Vegas, todo mundo tá com uma tabela acima da média em facilidade, né? Tá mais fácil que a média. Então, menos o Vikings, que é a sétima mais difícil pelas vitórias.
Deu um pouco diferente. Ele também foi a mais difícil, né, Edu?
Mas acho que um pouco mais extrema que o
mais difícil ainda mesmo.
Foi mais extremo, é.
Pelo Futebol Outsiders, o Minnesota pra 15. É o que eu falei, tá batendo mais com o Minnesota. Bate mais com a nossa. O Futebol Outsiders bate mais com a nossa.
Beleza. Vamos pra AFC Sul?
AFC Sul. Então, nós temos Jacksonville Jaguars, vai ganhar a divisão com 10 vitórias, 10-7. Certo. Tennessee Titans vai ficar um pouco atrás só, 9-8. Houston, Texas.
A gente não tava tão maluco.
Nosso bet tá no jogo, pô.
Houston, Texans, 5-5-12. E Indianapolis Colts, incríveis,
2-15.
Tem que apostar nessa aí, certeza.
A gente não tem medo dos extremos. Diferentemente de Vegas, a gente não tem medo dos extremos. A gente vai que vai.
Cara, essa eu acho que é bem diferente. Eu acho que Vegas tava colocando 5 e pouco pra
Colts. Vamos começar aqui, ó. O Houston A linha tá 5,5. Então tá bem.
Tá bem próximo. Tá bem. Okay.
Agora o Colts, a linha tá 6,5, tá até melhor do que o do Houston. Então de essa Houston. Aqui a gente vai ter que apostar. Aqui. Sentamos
e no top. E é nessa ordem também, em Vegas? Jaguars e.
Jaguars tá com 9,5 de linha, então tá bem alinhado.
Tá bem dentro.
E o Titans tá com sensacionais 7,5. A gente tá vendo uma disputa bem mais apertada do que Vegas, né?
Vegas tá vendo dois pontos diferentes, a gente tá vendo um, né?
É. A questão aqui, né? O Tennessee, falando em força. Então, o que eu penso, eu ouvi vocês comentando no programa, eu sou o ouvinte, né, do programa, eu vi o Paulo defendendo o Titans. Assim, o que eu penso sobre o Titans, assim, se perguntar para mim, é um time que para mim, ele já está numa descendente, ele tentou abrir uma janela. Sim. De uns 2-3 anos e não aconteceu. Então, ele está realmente numa descendente. Então, e ele está até com estratégias trocadas, a gente não entende muito bem o que eles estão querendo. Mas se você pensar assim, numa divisão fraquíssima, uma divisão com poucos concorrentes, uma tabela fraca, e tendo a volta do Tannehill, que as pessoas simplesmente esquecem, parece que o Tannehill morreu, né? Não estamos falando do Aaron Rodgers, mas a gente está falando de um
pior,
cara.
Que o pessoal acha que o Tannehill não faz diferença nenhuma.
Eu acho isso muito doido, né? Que as pessoas. Já coloca o menino lá, como é o nome do menino, né? Como se ele fosse ganhar a posição.
Ou eu levo.
Nem sei qual dos dois, porque eles draftaram dois.
Tem dois meninos, né? Exato. O menino do ano passado.
Esse ano é o Will Levis.
Mas eu não vejo assim. Eu não vejo isso. Então, o Tannehill pra mim é daqueles caras que acho que o Alan gosta muito, né? Os índices de eficiência gostam desses caras, mas a torcida não gosta. E a torcida não gosta por alguma razão, né? Então, quer dizer, é porque eles não impressionam.
Eu acho curioso, o Edu, é que aqui o Idal projetou 9-8, considerando o DVOA do ano passado, que o Tannehill não jogou um terço da temporada, né?
Sim,
então acho que é um número relevante.
Né? Deixa eu ver até o que. Assim, quesito a quesito aqui, deixa eu ver aqui, Tennessee.
Eu duvido que o quarterback tenha ajudado, né?
Puta, é um time que tá em average em absolutamente tudo. Average em ataque, fora e dentro de casa. Average em defesa, fora e dentro de casa. Average em improvement. Average em draft e average em QB tier. Absolutamente o time average, né? O que pesa aqui é a campanha, é a força da tabela, desculpa, campanha não, força da tabela, que o Tennessee é a 28ª mais difícil, ou seja, top 5, tabela mais fácil.
Top 5 das mais fáceis.
É por isso que um time average consegue fazer 9 vitórias.
E por curiosidade, o Jaguars ficou com qual tabela?
Tabela 23.
Não deve ser tão difícil também, mas já é razoavelmente mais difícil.
Eles se enfrentam. Esse aqui realmente essa divisão.
Normalmente, dentro da divisão, é difícil destoar tanto, assim, né?
Mas nós temos o Jaguars 23, Houston 24, o Colts. Não tô achando o Colts aqui. O Colts 22, tá um pouquinho acima. E o Tennessee tá 28. Tennessee
é a mais fácil da divisão.
É a mais fácil da divisão. Então tem isso, teve esse fator. Né?
Por Vegas também, o Tennessee tá com a nona melhor calendário da NFL inteira. Mas o Jaguars não tá muito longe, é o 12º mais fácil. E o do Houston é mais fácil ainda, é o 7º mais fácil. Agora, curioso é que, pelo Idal, o calendário do Colts não é tão bom assim, né? Mas pela projeção de vitórias de Vegas é o terceiro mais fácil.
Olha a diferença.
Seria um dos calendários mais fáceis, em tese.
Então isso explica a diferença do valor, né?
Sim.
Está aí a diferença do valor. A gente está achando que a tabela do Colts é mais difícil, é mais fácil do que é. Não. É mais difícil do que é.
Beleza. A gente tá achando que é mais difícil do que Vegas, né? Não sei se é mesmo.
É assim, é verdade. É, mas não é tanto também, né? Falou sétimo, né? Sétimo. Sétimo mais fácil. Não, é, né?
Terceira mais fácil. A do
terceira mais fácil.
Do Colts é terceira e do Houston é sétima. Terceira mais fácil.
A nossa é a nona mais fácil.
É, tem uma diferencinha aí também. Enfim. Vamos para a NFC Sul?
Vamos. O Mário Kogo lá da casa dele vai ficar feliz. De saber que o New Orleans Saints... É, putz, cara, eu discordo bastante do Vidal aqui, cara. De verdade.
Já vai tacar a pedra antes de falar o número. É.
New Orleans Saints 10-7. Tampa Bay Buccaneers 7-10.
Meu Deus!
Atlanta Falcons 6-11. 6-11. Tá. E Carolina Panthers 5-12. Né?
Não consigo. Esse eu acho que talvez é a divisão mais difícil de fazer previsão baseada em como a gente faz, usando boa parte do ano passado, porque todo mundo trocou de quarterback. A divisão inteira trocou de quarterback.
É.
Uma boa parte trocou de coordenador, né? Então, tipo.
É, exatamente. A gente não sabe se a gente tá avaliando bem ainda quando um time, por exemplo, não tem mais o Tom Brady, sabe?
Mas é quem. É difícil, né?
Coisa que a gente vai descobrir também, Edu, é que a gente fez o quarterback tiers do The Athletic, que basicamente são só três tiers, né? Então não tem uma separação tão grande assim entre os quarterbacks. Talvez a gente precise pegar os deles e, para efeito de peso, tentar quebrar em mais tiers, talvez, né? Que aí a gente consiga começar a ter um pouquinho mais de diferenciação. Porque você pega lá o terceiro tier, né? Que seria o quarterback average, por assim dizer, né? Pelo menos a gente usou o peso de average, vai, sei lá, 60% da liga cai aqui naquele tier, né? Então, chega um ponto de que você não vê tanta diferença entre o quarterback do Mayfield, por exemplo, e, sei lá, o Tannehill e o...
Mas isso o Oliveira me ensinou, que a gente... Alan, pra realmente mudar de patamar, ele tem que ser substancialmente melhor, sabe? Então, acontece isso mesmo, sabe? Isso aconteceu, por exemplo, no índice de improvement desse ano. Se você for ver, mais da metade deve ter uns 20 times average, entendeu? Porque para você realmente ser considerado um above average, você precisa ter um desvio padrão acima da média. Isso, estatisticamente, é bastante. Assim, você precisa realmente ser considerado acima da média, sabe? Então, acontece isso mesmo, assim, quando você aplica aí essa questão dos desvios padrão, essas coisas todas que o Oliveira trouxe pro Idal, né?
Boa. E aí o Saints faz 10 vitórias.
10 vitórias. E 10 vitórias ganha a divisão. Aí o Tampa Bay...
E nem é o Cid 4, hein?
Não é o Cid 4, isso é o que nós vamos falar. Sim, porque já falamos do Detroit, exato. O Detroit ganha a divisão com 9, exatamente. É o Seed 3. Exatamente.
Olha lá. E aí, Tampa fica em segundo.
Pô, eu queria te dar uma notícia que você vai gostar muito, viu, Edu? Você vai ter que apostar no Falcons.
Eu vou ter que apostar
no Falcons. A linha do Falcons é 8,5.
8,5 a linha do Falcons? Uau! É. E o Idal deu quanto?
6,
o Idal deu 6. É.
Caramba.
Você vai ter que apostar no Under aí, do.
E o Idal, ele tá batendo, ele não tá batendo, inclusive, com o Football Outsiders aqui. Que o Atlanta tem 10.1 na.
Caramba!
No Football Outsiders. Então, realmente, o Idal tá cagando pro trampo. O Atlanta não tá acreditando no projeto.
O Alan aí, que é o grande defensor de Atlanta, né? Ficou feliz.
A minha única esperança com o Atlanta ir bem esse ano é ou o Desmond Ridder surpreender muito ou eles botarem pra jogar o Heineken logo. Sem quarterback não tem milagre, né?
É difícil mesmo. Mas a dificuldade da tabela? Ficou uma tabela fácil? Ficou uma divisão de tabela fácil?
Peraí, na cabeça apostas ainda.
Tem mais? O Carolina deu diferente também?
Carolina também, que Carolina a linha está em 7,5.
Opa!
Mais um under aqui. Essa é uma aposta que eu acho legal de fazer.
Porque quarterback calouro, né? Enfim, o time está em construção ainda.
Tem tudo para ter uma surpresa. Agora, o Saints está ali, né? A linha é 9,5, está apostando 10, está justo. Uhum. E o Tampa Bay, vamos ver o Tampa Bay, a linha é 6,5, apostou em 7, também está ok.
Ufa, não me faça apostar nessa. Essa que eu não queria.
Até agora a gente tem uma aposta no over e quatro no under. O Idal tá bem negativo, hein? Hater, bem hater.
Vai chegar, vai chegar agora. Não, vai chegar.
Mas, como que ficou a dificuldade da tabela daí? Eu acho que é uma das dificuldades mais fáceis, né? Essa divisão.
Ficou 29, 30, 31, 32. Que tal? É. Carolina 29, Atlanta 30, Tampa Bay 31 e New Orleans disparado a mais fácil.
A mais disparado. Fácil.
Dois pontos. É, tá assim. Tampa
Bom
Bay
pro demais, o New Orleans.
A distância do Tampa Bay pro New Orleans é a mesma distância, do 31 pro 32, é a mesma distância do 31 pro 27.
Nossa.
Curioso senhora. Que quando você vai para pro Vegas, né, pelas vitórias, né, que eles fazem o cálculo da força de tabela pelas vitórias, o Tampa Bay tá no meio, é a 17ª, né? É bem o meio bem a força média. E aí o New Orleans com certeza é a mais fácil, mas é longe, você até distorce o gráfico fora que tá. Mas o Falcons tá juntinho, é os dois lá no alto, assim, como as duas mais fáceis. O Tampa Bay tá bem na meiuca e o Carolina é a quarta mais fácil, também é uma tabela bem fácil.
Tá batendo, na verdade, boa. Que o nosso é quarto mais fácil também.
Beleza, vamos pro Oeste, vamos pra AFC East.
AFC
East. Divisão do Aaron Rodgers.
Aqui começa a polêmica, hein? Bom, Buffalo 15-2, né? 15-2. Não temos medo dos extremos. Aaron Rodgers, seu novo time. Aaron Rodgers, seu novo time. New York Jets, 11-11. Quanto que dá? 11-6. New England Patriots 8-9. Miami.
Eita! 7-10.
Quanto?
7-10.
Vamos ver, 7-10. Que acho que vai ter aposta. Teremos apostas nessa divisão, eu achei.
Deu tudo errado pro Miami Dolphins, que, né? Não sei o que rolou aqui. Não sei o que tá acontecendo.
Se chegar Jonathan Taylor, muda tudo.
Ó, Buffalo tá com 10,5 de linha. Então tá, acho que teremos que apostar, né?
Esse.
Ok. Buffalo no over. Deixa eu marcar aqui. Aí a gente vai pro New York Jets. Deixa eu ver Miami primeiro, que Miami passa antes. Miami tá 9,5. Você apostou no 10? Mete dinheiro.
Não, Miami. Não, Miami é 7, né?
Então, 7. Então, pra 9,5.
Então, tem que apostar em Miami over.
Tem que apostar em Miami no
over. Tá bom.
Não, a linha é 9,5 e você tá colocando 7,10.
Sim, então.
No under. New England Patriots, a linha 7,5, 8,9, tá justo?
Tá dentro.
E o New York Jets. Meu, não vai apostar no Jets, você acredita?
Não?
A linha
9,5 a linha do Jets. 9,5. Tá com 11. Ah, nem tá tão longe assim, 1,5, né?
É, pô.
O extremo do mesmo, né? Que sempre acontece quando os extremos realmente, né? E o abaixo
qualquer um que vier 15, com certeza vai dar, né? Miami que foi a surpresa de aposta.
O Miami é a número 1 campeã, a tabela mais difícil.
Mais difícil ali. Eu imagino que as tabelas dessa liga devem ser todas bem difíceis.
Miami a primeira, Buffalo a segunda, New England Patriots a quinta. Cadê o... Qual que é o outro? O Jets. O Jets é a oitava. Realmente as quatro estão no top 10 e Miami é a número 1.
Em vitórias, não é tão diferente. A ordem que muda um pouquinho. New England Patriots é a mais difícil em vitórias longe. Dá até uma distorcidinha do gráfico aqui também, pro lado de baixo. Miami é a terceira mais difícil. Buffalo é a quarta mais difícil. E o Jets é a quarta, quinta, sexta, sétima mais difícil.
No fim bateu, mas mudou um pouquinho a ordem, mas é uma divisão bem difícil.
Tá todo mundo na merda aí, de tabela, né?
Mas surpresa aí, esse Dolphin ficando em último da divisão. Tá todo mundo hypando esse Dolphin aí.
Se não fosse o Idal, eu não faria essa aposta. Verdade.
Mas eu não acho uma aposta ruim, não. Porque, assim, uma lesão no quarterback fodeu, né?
Pois é, pô. Pois é. O...
Vamos pra... Eu vejo um cenário. Eu vejo um cenário para um 8, 9, assim, para um under. Bom, mas se eu vejo para 8, eu tenho que ver para 7 também, né? Tanto assim, né?
É, pô, uma derrotinha de besteira ali.
Né?
O... E aí, vamos para NFC East, então. A sua divisão, Edu.
NFC East, minha divisão. Nós temos
vamos
a
ver
seed
se, vamos ver se você
NFC.
Manipulou. Se você manipulou o Idal para me dar um bom... Porque esse é o grande objetivo do Idal todo ano, né? Você manipular ele para fazer o Eagles parecer bem.
Não, nesse ano a gente manipulou para um rival parecer muito mal. Vamos falar agora. É, o Dallas, ele fica vencendo a divisão e é a seed 1 da NFC, com 13 vitórias, 13-4.
13 vitórias.
Philadelphia Eagles.
Para apostar em Dallas.
É. Philadelphia Eagles. O problema dos extremos são essas, né? Não tem jeito. A gente vai acabar apostando nos extremos. Philadelphia Eagles, 11-6. Né? Então tem uma quedinha aí em relação ao ano passado e não ganha a divisão e fica com a seed 5.
Crise.
E...
Crise.
Washington Commanders, apesar da empolgação dos nossos amigos aí, ouvintes que estão todos animados aí, o Idal não está tão empolgado, 5-12, e o New York Giants é o resultado que mais destoou do senso comum, 4, não é 4-13, né? 4-13.
Puta, chute na canela, bicho.
Pois é, eu até voltei aqui para ver a questão do Giants, né? Porque realmente, eu acho assim, eu penso que o Dallas tá com 13 vitórias não é uma surpresa. É um time que tava tanto em mais em defesa, mas nos índices de VOA ele tava sempre alto durante o ano todo, né? E como a gente usa isso como base, não é uma surpresa. É um time que... O Dak, ele tá no segundo tier de quarterback, né? Então, tá no segundo tier de quarterback. Então, ele fatalmente, realmente, ia fazer uma campanha boa, né? O Eagles dá uma quedinha em relação ao ano passado, também não é uma surpresa, porque, como eu disse no começo do programa, teve perdas. O Eagles foi um dos poucos times que ficaram below average no índice de improvement, né? É aquilo, né? A torcida acha que as perdas não é nada, mas... Na matemática, teve muito snap aí que precisa ser compensado com outros jogadores que vão ter que tomar o lugar. Então, não tem jeito. Então, teve essa perda. E a tabela do ano passado tinha sido muito mais fácil que a desse ano. Isso vale para todos da divisão, né? A tabela do ano passado da divisão foi muito fácil, empurrou três times para playoff. Essa é a verdade, né?
Uhum.
O Giants, com todo respeito, não era um time que tinha nível de... Aqui também na NFC tinha 4, 5 times só com nível de playoff, né? Mas o Giants era um time que foi empurrado pela tabela. Fez um grande trabalho, tem que ser exaltado, o treinador novo que chegou e surpreendeu todo mundo, calou a boca do Idal, né? Mas o Idal não se convenceu e realmente meteu de
Dobrou
novo.
A aposta. Dobrou
piorou.
A aposta.
Piorou. Ano passado o Idal deu 6.
Fala, minha aposta... O nosso querido Edu vai ter que apostar no Cowboys, porque a linha do Cowboys é 9,5, ele botou 13, então tem 3 vitórias e meio de vantagem, então vai apostar. Uhum. O legal das apostas, quando você tem essa diferença grande, é que você pode errar e ainda ganhar a aposta, né? Porque assim, se o Cowboys for 10-7, você bate o over e passou longe do Idal, mas né, você fala assim, pô, o Idal errou feio, mas ainda assim ganhei a aposta.
Não, e eu gosto dessa aposta. Eu gosto dessa aposta. 9,5 pra mim, eu acho que é over mesmo. Eu gosto.
Se fosse pra escolher, é mais over do que under, né?
Vai ter que apostar no Giants também.
Vai ter que apostar no Giants. O Philadelphia tá meio ali, deixa eu ver aqui qual que é a linha. É só pra.
Acho que é 9, é 11,5.
11,5.
Pra 11,6 tá bom. O Washington também a linha é 6,5. 5,12. Tá um pouquinho hater, mas nada demais. Agora o Giants, a linha é 7,5. Então é a mesma, é o oposto do Dallas, é 3,5 para baixo, né? Então, esse é um também que você pode errar feio na projeção, pode ser 7,10. E ainda assim você bate a linha
é uma boa aposta
e ganha a aposta.
Eu não acho difícil o Giants acabar com 7 vitórias aí.
Agora falando em força de tabela, né? Nós temos aqui tabelas bem difíceis, né? Philadelphia Eagles é a 11ª mais difícil, Dallas 14ª. O New York Giants é a 4ª mais difícil. O resultado tá aí, na verdade.
Caramba!
E o Washington é a 7ª mais difícil. Porque o Giants, ele pega duas vezes Eagles e Cowboys, né?
Sim.
Entende?
Sim,
então, assim, são dois times fortes, que ele já pega duas vezes. Então, ele tem 4 adversários, vai. 4 adversários de nível, né? De contender, de Super Bowl, né? Então, realmente, é explicável aí essa tabela ser difícil.
Faz sentido.
Que é bem diferente do que a Vegas vê com a tabela de projeção de vitórias, né? Então, por isso que acaba dando esse gap grande. Cowboys é a 18ª mais fácil e o Giants é a 19ª mais fácil, né? Então, eles estão bem na meiuca.
Bem diferente.
E o Eagles é a 13ª mais fácil, né? Então, também não tá mal. Quem tá ruim em projeção de vitórias é o Washington, que é a 9ª mais difícil.
Aqui tá 7ª, tá batendo.
Tá mais pra dentro. Né?
O Giants realmente se destoou bastante.
Vamos finalizar com o West, Edu? Vamos pra AFC?
Vamos lá. AFC West, né? Nós temos
Corrigimos o Chiefs aí.
Agora com o quarterback tier, nós temos 15 vitórias para o Kansas City.
Que tá bem mais dentro, né?
Jamais. E acabe aqui um pedido de desculpas para o Patrick Mahomes. Né? Tipo, a gente se redimiu.
E é bem mais legal errar o Chiefs para cima do que para baixo, né? Ninguém vai te tacar pedra.
Pois é, pô, agora você vai poder jogar no over do Chiefs, que é muito mais confortável.
Chiefs, 15 vitórias. O Chargers consegue a classificação? Consegue? Deixa eu ver aqui. Consegue a classificação na seed 6, com 11 vitórias.
Ok.
11-6.
Pra perder, tomar uma virada de 27 pontos no primeiro jogo.
Eu vou dizer o que pesou aqui foi o Herbert ter sido considerado elite pelos executivos. Isso aqui foi o que pesou.
Porque ele é elite.
Não, então, porque a gente tá usando...
Mas se tivesse com o back tiers do técnico, acho que caiu um pouquinho aí, Paulo.
Então.
Paulo tá Denver puto Broncos.
Denver Broncos 8-9.
Caia.
E aqui 8-9. Uma que eu não... Eu vou apostar, eu sei que eu vou apostar, porque essa é a regra, mas eu não apostaria. Las Vegas, 3 vitórias.
Essa é foda, aí, meu.
Coisa foda.
É um chute nas bolas.
Foi Idal. Não dá pra se defender.
O Idal cagou pro Sean Payton em Denver, hein? Falou, vamos fazer porra nenhuma em Denver.
Não, o Sean Payton não entra em nenhuma critério. O Sean Payton não entra em nenhum critério. Se um dia a gente pensar
não é um fator.
Não é um fator. Então, né, sinto muito.
Ele não é um fator para Vegas também, porque a linha do Broncos é 8,5. Tá bem alinhado.
Ah, tá batendo. Qual que eu vou ter que apostar aí, Alan?
Vai ter que apostar no Chiefs. Kansas City
Raiders.
Porque, só para passar a informação, o Chiefs tá com 11,5.
É então mais alto.
Tem 3,5 de bônus aí, né? Confortavelmente vai apostar no Mahomes, que é sempre um prazer para quem tá apostando. e o Las Vegas Raiders, com certeza. Vamos ver só a diferença. Las Vegas, aí as casas de aposta, não o time. Vegas não tá muito animado com o Raiders. Mas o Idal chutou o balde. Eles estão com 6,5 de linha, né? Então tem 3,5 para baixo aí também.
O Idal chutou o pau da
barra. Os extremos, né?
Vamos falar que sou eu que odeio Raiders que manipula. Vamos falar isso aí.
E o Chargers?
É pra isso que serve.
E o Chargers tá como?
O Chargers tá com 9,5.
9,5.
Tá bom.
A linha tá por ali.
Esses dois aí.
Tá dentro. É isso. E a dificuldade de tabela? Tem umas tabelas meio complicadinhas também nessa divisão, né?
Tem. Peraí, já vejo.
Acho que o Raiders deve estar bem difícil pelo resultado deles.
O Chargers está com a 13ª. Okay. O Raiders está em terceiro lugar. Terceira mais difícil.
Imaginei.
O time que pega o Chargers e o Kansas City Chiefs duas vezes. Mesma regra que vale pro Giants. E Quem mais aqui? Quem é? O Denver, a sexta, também mesma regra. Enfrenta os dois times duas vezes. E o Chargers, 13ª. E o Chiefs, Kansas City Chiefs, 21ª. Então o Chiefs ainda conta com a tabela mais fácil. Né? Então, além de tudo, ainda conta com a tabela mais fácil.
Sempre, né? Ele não precisa enfrentar ele mesmo, então sempre facilita.
Por Vegas, o Raiders é a segunda mais difícil. Contribui muito para. É que você vê que tem um peso maior na projeção do Idal a força de tabela do que na projeção de Vegas, eu acho.
De Vegas, né?
Talvez,
é. E o Chiefs é a 1, 2, 3, 4, a quinta mais difícil por projeção de vitórias. É o Chargers é a sexta mais difícil. E o Broncos é 10ª mais difícil. Então todas estão meio difíceis mesmo, mas o Raiders. Teve o prazer de ser a mais difícil de todas da divisão.
É, e o Kansas City é o que mais destoa, na verdade. Porque a nossa não tá tão difícil, não. O Kansas City tá na metade de baixo da tabela.
Então vamos para os finalmente aí na NFC West.
NFC West.
Pintou o campeão agora.
Pintou o campeão.
Caramba, vou ter que apostar num aqui, velho. Bom, São Francisco 49ers. Ganha a divisão, só que com 11 vitórias só. Eu acho pouco até, mas enfim. Seattle Seahawks fica em... Não, peraí. Isso, Seattle Seahawks fica em segundo da divisão e vai para os playoffs na seed 6.
Rapaz.
Seattle Seahawks. E aí vem uma surpresa, né? Los Angeles Rams... Ah, desculpa, Seattle 9-8. E aí vem uma surpresa. Aí começa duas... São duas surpresas, na verdade. Los Angeles Rams, 9-8 também, indo para os playoffs. Eita. Na seed 7. É, então o campeão voltou, né? Que dá um azar, né? O campeão voltou. E o Arizona Cardinals, 7-10. Puxado também, né?
7-10.
Esse é puxado para mais. Ah, esse é puxado para mais.
Não, não avisaram pro Idal que o que o Kadermoy não começa jogando. Bom, vamos ver aqui. São Francisco 49ers, você não vai apostar. Porque 11,5 é a linha, se botou 11, tá ali. E o Seattle Seahawks também não, que a linha é 8,5, se puseram 9, tá legal. Depois disso, temos emoção. Los Angeles Rams, a linha tá em 6,5, vocês botaram 9, então pode se preparar para apostar no over do Rams. Que delícia.
É.
E o Arizona Cardinals... A linha está em 4,5. Que delícia. Pode apostar também no over do Arizona Cardinals.
Isso é bom, hein?
Isso muito é uma aposta feliz. Que deixa o ser humano confortável. É o Arizona Cardinals no over.
Feliz, hein?
Essa quando bateu, eu falei, mas por que tanto, né? Tipo o Tampa Bay também. Se bem que o Tampa Bay eu não vou ter que apostar, mas por que tanto?
E quanto a dificuldade da tabela dessa divisão, Edu?
Vamos ver aqui. Arizona 16. Bom, começar. São Francisco, décima mais difícil, então é uma tabela difícil. Isso explica também o recorde um pouquinho abaixo do que se espera. Seattle, 12ª. Arizona, 16ª e Rams, 17ª. Então, Rams e Arizona com tabela ali no meião. E Seattle e São Francisco com tabelas difíceis. Não as mais difíceis, mas. É.
Tá bem diferente, Vegas?
O Rams não. O Rams é 15ª mais fácil. Então tá ali na miuca, tá combate. O Cardinals um pouquinho diferente, tá com a 22ª mais difícil. Mas também não tá tão longe do meio. Agora, Seattle tá com uma 10ª mais fácil. E o 49ers com uma 5ª mais fácil. Tem uma diferença
mais fácil,
bem grande aí.
Bastante grande.
Nossa.
É bem grande.
É isso, pois, cara. A gente tá aí, tá solto o Idal no ar. A gente deve publicar no Twitter os resultados aí de cada time. E com isso gerar aquele hate, aquela conversa de que número manipulado... Que a opinião do No Flags é uma maluquice, né? Padrão de todo ano.
Antes de encerrar, só para repassar, time de playoff, pode ser?
Ah, boa. Fala aí os playoffs.
Só pra repassar. Então, na AFC ficou assim. Seed 1, Kansas City. Okay. Seed 2, Buffalo.
Buffalo.
Seed 3, Cincinnati. Seed 4, Jacksonville Jaguars. Seed 5, Baltimore Ravens. Seed 6, Chargers. E Seed 7, New York Jets. Só mais de 11...
Tem um absurdo aí, né?
Nenhum absurdo. Não, nenhum absurdo. Só mais de 11 vitórias classificam aqui. 10 não classificam.
Eu falei isso aí no programa da NFC West. Eu falei, eu acho que 10 vitórias é pouco para dar playoffs, hein? Na AFC, o ideal concorda.
Você ganha a divisão AFC Sul, né? Você pode ganhar a divisão AFC Sul.
O Sul é distante, né?
O Sul você consegue com 10 ganhar. Na NFC, você tem Dallas, seed 1, seed 2, São Francisco, com 11. Olha só, a seed 7 da AFC é a seed 2 da NFC. Né? Então, São Francisco com 11. A seed 3 é New Orleans Saints, como a gente já disse. Seed 4, Detroit Lions. Seed 5, Philadelphia Eagles, com 11, né? Ou seja, com a mesma campanha do seed 2. Seed 6, como eu disse, Seattle, e Seed 7, Los Angeles Rams. Acho que o mais absurdo é o Rams, né?
Poder o Rams. Acho que tá mais difícil de acreditar aí.
Eu acreditaria mais em Minnesota, mas o Minnesota tá com 9 vitórias. Aqui ele perdeu nos decimais, viu? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui se melhora, peraí. É, realmente.
Ajuste ao vivo. Ajuste ao vivo.
Eu não gosto do Rams, vou tirar.
Ele realmente perdeu nos decimais aqui, mas na verdade não é o decimal o critério dos empates. São os confrontos na divisão, confrontos na conferência e tal. Mas eu estou fazendo aqui pelo decimal. Né?
Se você jogar as vitórias que estão projetadas no IDAL, naqueles simuladores de temporada, né? Talvez mude, o desempate seja diferente, né?
Talvez mude. Não dá para contar com isso. Eu não fiz isso, essa parte. Não pensei nisso, então, mas é uma boa ideia.
Torcedor do Vikings aí ainda tem...
Tem esperança. Vai pro VAR.
E eu vou só recapitular as apostas do Edu aqui, o Paulo. A gente tem no over Baltimore, Buffalo, Dallas, Kansas City, Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. Então são 6 no over. E no under nós temos Chicago Bears, Indianapolis Colts, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Miami Dolphins, New York Giants e Las Vegas Raiders. São 7 no under, 6 no over, 13 apostas. É mais que um terço da NFL que o Idal discorda substancialmente da linha de Vegas.
É bom, vamos descobrir quem acerta mais. Desafiar. É isso. Acho que é uma boa aí. A gente faz essa brincadeira e faz aí mais um ano do Idal aí para fazer essa previsão de dificuldade da tabela e fazer essa brincadeira de cruzar os resultados para a gente ter uma ideia. E a gente vem tendo um track record aí interessante. Vamos ver como que vai ser com esse novo ajuste. Primeiro ano de novo ajuste, né, Edu?
É isso aí. Quando eu olhei os resultados, eu achei poucos absurdos, né, em relação ao ano anterior. E eu acho que vai funcionar legal, eu tô com uma expectativa alta. Eu fiz até uma simulaçãozinha do ano passado, do ano anterior, se a gente tivesse feito o quarterback tier. O problema é que o quarterback tier, né, do ano passado, né, os executivos tinham uma outra ideia. Essa é sempre a questão, né? Os executivos vão ter uma ideia de quarterback team no ano seguinte, né? Pode mudar. Outra ideia, né? Então é difícil fazer essa comparação, mas eu acho que o ajuste realmente vai... Vamos parar de apanhar de quarterback bom, né? Ninguém quer apanhar de quarterback bom. Né? Você tem a chance de apostar para eles, porque você vai apostar contra eles, né?
É isso. É isso, cara. Acho que a gente cobriu bem. Chegando aí cada vez mais perto da temporada, né? Essa semana, final de semana, é o último jogo de pré-temporada. E aí, aquecimento já para começar a temporada. E a gente finalizando aí com o IDAL. E temos mais dois programinhas aí até começar a temporada, né? Até a semana 1. Tem o da semana que vem.
E aí nós faremos as nossas projeções, né?
Mas, Paulo, isso, você que é as nossas projeções, isso.
E umas ideias de apostas que traremos, apostas mirabolantes para você que quer fazer uma fezinha então, e perder o seu dinheiro de forma criativa.
É isso, então, tipo, se você acha... se você ainda não entendeu que isso aqui foi sobre a métrica e DAO, que o Edu explicou exaustivamente, semana que vem a gente pode bater as nossas opiniões com o Idal também, para ver a diferença, né? Enfim, mais uma temporada aí, o Idal rolando. Valeu, Edu, pela dedicação aí em promover de novo a fazer essa métrica, que eu sei que dá um trabalhinho aí, mas você adora estatística, você deve ser prazeroso também.
Então, é um trabalho gostoso, né? É um trabalho gostoso, não remunerado, e que não muda nada na vida de ninguém. Mas.
Esses são os melhores.
Eu acho legal. Eu acho bacana porque é uma coisa que a gente não precisava fazer, mas a gente faz porque a gente gosta.
Ninguém
gosta.
Pediu e a gente faz mesmo assim, porque a gente não faz o podcast porque as pessoas pedem. A gente faz porque a gente gosta. O Noflex tá aí pra
isso. Exatamente. Obrigado pelo espaço aí. E é nóis.
Valeu.
Vamos junto por mais uma temporada.
Valeu. É isso, galera. Chame as zebras de volta. O Noflex está acabando. Aquele abraço.